Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres pra se apaixonar. Chico, se tu me deixares, a Ana Alicia vai ter que rodar. Chico, se me permitires, sou a mãe perfeita pro bebê Madá. Papo de segundo está no ar, minha gente!
Sua sonsa!
O programa mais fiel da TV brasileira. E para se juntar nesse poliamor organizado, a gente tem a visita dela. Linda, maravilhosa, talentosa, apresentadora Ana Clara!
Olá! Finalmente!
É, finalmente!
Tentando vir nesse programa.
Depois de pegar várias vezes, ela veio. E ele, que é nosso ídolo, também lindo, talentoso, genial, o psicanalista e psiquiatra, Dr. Francisco Daltz. Não falei senhor Francisco Daltz, porque ele pediu para eu não falar.
Já foi
senão
proibido.
Eu diria, né? Por favor. Obrigado por ter vindo, meu querido. E no banheirão do meu coração tem eles. Quem? Chico, claro, e Condzilla.
Coisa linda.
Não é lindo? O banheirão do meu coração.
É cada vez pior isso aqui.
Vai melhorar, vai melhorar.
É o horário.
Minha gente, a gente começa falando dos estudantes de medicina da Unisa que foram expulsos porque vazou um vídeo deles correndo pelados e supostamente simulando ato de masturbação coletiva durante uma partida de vôlei feminino. A gente debate esse caso e o comportamento da classe médica em geral, que em vários momentos tem demonstrado frieza, insensibilidade e causando indignação pública. Vem junto na hashtag Papo de Segunda no GNT. É um absurdo, para dizer o mínimo. Ana, você com certeza viu esse vídeo antes. O que que te bateu assim quando você viu esse vídeo? O que que você sentiu?
Eu achei um horror, né? Acho que qualquer pessoa que assistiu achou um horror. Mas sendo muito honesta com vocês, não me surpreende. Essa situação aconteceu em jogos universitários, né? E eu fiz faculdade e cheguei aí também aos jogos universitários. Então, assim, não nesse nível, mas vários tipos de brincadeiras como essas acontecem nesses jogos universitários e nas faculdades no geral. Eu acho que talvez tenha causado mais espanto ainda pelo fato de serem futuros médicos, né? Que é uma profissão que a gente até, enfim, endeusa de certa forma, porque é muito distante, né? De quem não conhece nada sobre
São pessoas
medicina.
que, teoricamente, vão cuidar da
É, é. E eu assisti ontem ao Fantástico e eles comentaram sobre o fato de ser um trote, das pessoas serem submissas aos veteranos, então serem calouros, né, que foram obrigados a fazer esse tipo de coisa. Mas acho que todo mundo entra na faculdade e é adulto, né? Até onde essa coação é uma coisa que dá para ser empurrada com a barriga, né?
Total.
Assim, atira a roupa.
É.
Estranho, né? Se fosse um jogo de vôlei masculino, acho que essa não seria a forma de brincar,
É.
talvez, né? Seria outra coisa, mas
Tem total
surreal.
isso, né? Essa coisa do trote. Essa cultura do trote que já está até muito questionável, né?
Muito cafona. Que
É.
tipo de brincadeira é essa, né? Enfim, não só essa deles
Mas parece uma
tirarem a
viagem há
roupa.
10 anos atrás, um pouco.
É,
Sabe?
gente.
Porque a gente, teoricamente, passos de tartaruga, com certeza, né? Passos de neném. A gente está evoluindo como sociedade, né? As pessoas
Sim.
parecem um pouco mais civilizadas, eu acho, de alguma forma. Mas parece que a gente volta toda hora.
É.
Daltz, que vendo esse vídeo, que esse vídeo diz para a gente sobre esses alunos, né? Sobre essa classe, mas também sobre nós como sociedade, assim.
Eu gosto desse vídeo, gostei desse vídeo, porque ele primeiro me trouxe muita memória da faculdade de medicina. E segundo, porque para mim ele é uma ilustração de uma coisa curiosa, que é uma. A psicanálise não julga. A psicanálise que eu gosto, ela não julga, ela investiga. Ela investiga a complexidade. Então, é como se você tivesse uma cebola com suas várias camadas. Então, uma camada interessante desse vídeo fala de democracia e ditadura. Como? Como? A ditadura é o espírito do julgamento imediato, sem direito à defesa, com rótulos, com prisão, com condenação, e não tem advogado, não tem investigação. Existe, bateu, valeu e acabou. Isso é a ditadura. A democracia é um lugar de paz, parlamento, de conversar, de abrir possibilidade da pessoa dizer o seu lado. Então, eu fiquei muito interessado no lado desses estudantes. Então, eu gosto, eu sou. A psicanálise que eu defendo é uma psicanálise que defende uma democracia mental.
Claro.
Porque nós temos dentro da cabeça uma coisa muito natural, que é um superego ditador. E aí acontece, é uma possibilidade de construção de algo completamente artificial, que é a democracia. A democracia é artificial e a ditadura é natural, a tirania é natural. É que nem um antibiótico que é contra a vida, mas contra a vida da bactéria, claro, e a favor da nossa. Então, nessa construção democrática, eu resolvi ouvir, ou querer ouvir, o lado da garotada. Porque, primeiro, eu me lembrei de mim mesmo sofrendo trote e, caramba, dando trote no segundo ano. Isso o que, que era? Um rito de passagem. Uma espécie de ritual em que você faz para ser aceito na comunidade. Você tem que se submeter àquela idiotice, porque a nossa coisa mais importante na vida é ter amparo. Então, se a gente não vai ter amparo da faculdade, e a gente vai estar em maus lençóis. Então, a gente faz qualquer coisa. É que nem criança.
Pelo pertencimento,
é que nem criança. É, a criança compra as idiotices dos pais para ter amparo. Quando eu me lembro que, na minha família, que era católica, e eu tive, infelizmente, naquela época, que aprender que a masturbação mandava para o inferno, eu acreditei nisso. Uhum. Para me livrar dessa idiotice, porque aquilo dali era o ambiente de todo mundo, para eu ser amparado por aquilo, tinha que comprar aquilo. Eu comprei, mas depois me livrei. Então, fui olhar a parte desses alunos. E quem me ajudou nessa tarefa foi o santo Pedro Dória. Pedro Dória, com quem eu aprendo história. Pedro, se você estiver vendo mais uma vez, querido, você é fabuloso. Então, eu trouxe aqui o que o Pedro escreveu no Globo.
Gostei.
Saco de jornal.
Trouxe cola. Ele, olha, as redes denunciavam masturbação coletiva. O vídeo não mostra nada desse tipo. Mostra apenas uns rapazes nus, com tanta elegância quanto é possível numa corrida com bermudas pelos joelhos, e nenhuma testemunha ouvida desde domingo corroborou que tenha havido ali qualquer ato sexual. Depois ele continua. De acordo com os estudantes, esses momentos de nudez fazem parte do ritual de diversas escolas de medicina de São Paulo. Segundo outro, faz parte do trote da atlética de medicina fazer com que os alunos atravessem nus em público a quadra. Sem esse ritual, não podem pertencer à organização. Então, nós estamos falando, eu estou advogando em defesa, ouvindo, fazendo uma prática democrática, que é ouvir a parte acusada. Antes de estabelecer algum julgamento, como o desgraçado do superego faz com a gente o tempo todo.
Mas você considera que esses argumentos justificam ou contextualizam? Digo, mesmo assim, mesmo sendo um rito, mesmo sendo uma coisa teoricamente aceita naquele ambiente, ali naquele, por calouros dados pelos
veteranos,
você acha que ainda assim não é um ato questionável, para dizer o mínimo?
Novamente, qual é o ato questionável? Se disseram que eles se masturbaram...
Não, digo, vamos dizer que só
andar
correram pelado.
Ok, eu quero que a justiça se pronuncie.
Perfeito.
Se houver atentado ao pudor, existe na Constituição. Perfeito. Isso, que eles sejam indiciados por tal. O que eu tenho tristeza de ver é que, atualmente, nós estamos atiçados ao julgamento
precoce
das redes de internet, redes sociais, que fazem queimas bruxas. Ele põe a pessoa na estaca e queima no tal do cancelamento.
Não, perfeito.
Mas isso
eu concordo plenamente. Acho que é isso. A justiça tem que julgar, não é isso? Mas eu acho que tem ali mulheres que, com certeza, não estava lá, não vi, viu o vídeo. Se sentiram constrangidas por esse tipo de... Mas é isso, a justiça que...
Nós temos várias camadas da cebola.
Claro.
Por exemplo, eu sei que as faculdades de medicina estão cada vez mais ocupadas por mulheres. As mulheres, hoje em dia, são majoritárias dentro da sociedade. Pode haver algum tipo de misoginia nesse negócio? Perfeitamente pode haver. A coisa é patética? Como o trote é patético? É patético. É claro, é ridículo. O que eu estou defendendo é a democracia. E democracia supõe direito de defesa.
Perfeito.
E não julgamento sumário. É isso que eu estou defendendo.
Francisco Bosco,
posso pegar sem...
Você pode pegar o que você quiser, mas você quer que eu vou fazer uma pergunta também.
Tá, mas
comenta, por favor.
Posso fazer pergunta? Eu
não, eu ia te perguntar por que você acha que, esses sujeitos, esses alunos, se sentem autorizados a cometer um ato como esse?
Todo mundo que me vê aqui já tem alguns anos, né, sabe que eu compartilho dessa premissa que o Daut anunciou aqui de defesa do contraditório e de afirmação do livre pensamento. Então, eu fico muito feliz de você sentar aqui e se autorizar a falar alguma coisa contra uma opinião majoritária. Eu acho que hoje em dia a gente precisa muito de opiniões contra-majoritárias. Então, te saúdo por isso. Dito isso, as observações que eu faria são, em primeiro lugar, eu acho, Xará, que para a nossa cultura democrática moderna, ritos de passagem soam como uma coisa muito estranha e difíceis de aceitar porque remetem a sociedades tradicionais, né? Justamente assim, as nossas sociedades modernas, elas não constituem determinados ritos de passagem positivos. Por exemplo, o que é a adolescência para nós? É uma coisa que não há em sociedades tradicionais. Uma sociedade tradicional, uma criança, quando chega com 11, 12, mais ou menos na puberdade, ela passa por ritos de passagem que podem ser crudelíssimos da nossa perspectiva e na perspectiva da sociedade tradicional perfeitamente aceitáveis, né? Mas nós não temos esses ritos de passagem. Então, o argumento do rito de passagem, eu acho que para a nossa sensibilidade, ele soa estranho, assim, porque nós não trabalhamos muito com esse... Nós não tendemos a aceitar um rito de passagem, como um trote, por exemplo, para poder causar pertencimento, né?
Cada vez menos, né, a gente usa esse tipo de... Ou pelo menos deveríamos.
Enfim, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, assim, eu acho degradante também. O Xará fez a construção a partir do Pedro Doria. É curioso, porque eu tenho um grupo com o Pedro Doria, de WhatsApp, assim. E o Pedro, eu até falei aqui com o pessoal do programa, quando essa pauta veio, eu falei para eles, ó, o Pedro escreveu que não... Porque a primeira notícia que veio foi que tinha havido um punhetaço, né, uma masturbação coletiva, não tem provas de que houve e tal. E o papel que você fez aqui, eu costumo fazer muito aqui nos debates internos, assim, que é esse cuidado que todo mundo tem, mas que às vezes todo mundo precisa ajudar, né? Porque a tendência hoje também é a gente ver alguma coisa e o efeito de massa é tão grande que você vê uma pessoa falando, outra falando, outra falando. Às vezes você tem a tendência a já comprar.
Não pesquisa, você não sabe.
Pelo mesmo princípio, por necessidade de pertencimento.
Claro. Mas mesmo pessoas muito atentas a isso, como eu me considero, às vezes, cara, você até afrouxa um pouco, porque tem pessoas que você conhece, que você legitima. Aí a pessoa falou aquilo, você fala, ah, bom, então isso aqui é... Mas esse exercício deve ser sempre feito.
Mas isso que você tá, que ele falou, eu acho muito bom, porque é isso, assim, a gente está falando de suposições porque não tem o vídeo realmente perdão, do punhetaço.
Do que não houve.
Mas de qualquer maneira, correr pelado e tal, mas
é isso, é correr pelado.
O que eu já condeno, tá?
Então.
O que eu já acho ruim.
Mas o que eu tô dizendo falou, o Xará usou o patético, né?
Eu acho bonito isso que a gente tá falando, só terminar essa parte. Bonito isso que a gente tá falando, que é uma coisa que eu venho pensando cada vez mais, assim. Nesse caso, me posicionando claramente, eu acho que correr pelado na frente de mulher tá errado, esse rito é horroroso. Porém, eu acho que a gente tem que ter isso, responsabilidade quando a gente vai analisar um fato, para não falar só, ouvi um galo cantar, então... pronto, toma, escreve no Twitter. Não. Isso com certeza. Lembrando, responsabilidade para entender.
Lembrando que essa responsabilidade já não é só mais da justiça. A justiça é a mediação institucional que tem um conjunto de procedimentos que garante essa responsabilidade, né? Só que hoje a gente vive numa época em que, muito antes da justiça, tem uma outra justiça, que é a condenação sumária das redes, e que tem um tipo de punição que pode ser tão ou mais severo do que a justiça
muito
institucional.
Mais,
que
muito mais, não tem dosimetria.
O assassinato de reputação. Tudo isso é muito importante. Eu só queria falar, João, só um minutinho.
Por favor.
Então, o que eu ia falar antes do Xará falar. Que eu acho que um elemento disso aí importante é a questão da educação sexual. Nos últimos anos no Brasil, esse tema da educação social, ele foi muito distorcido, falsificado, abusado, para usar um trocadilho, assim. Sobretudo por conta dos conservadores. Assim, é bem verdade que alguns progressistas em escolas confundem um pouco educação sexual com implementação de um ideário progressista, que não é o papel de educadores, de professores. Mas, em geral, o que aconteceu nos últimos anos foi que os conservadores têm feito um desserviço, atacando o tema da educação sexual, confundindo deliberadamente educação sexual com antecipação de sexualidade infantil. Não se trata disso, obviamente. Confundindo a educação sexual com a chamada ideologia de gênero, o que não é verdade. E a própria expressão já é uma expressão falsa, né? O contrário que seria verdadeiro, a heteronormatividade, é que é ideológica, né? Você considerar que a única performance de gênero possível é a heterossexual, isso é que é uma ideologia. Você desconstruir isso, considerar que outras escolhas de objeto sexual, de performance de gênero ou de identidade são possíveis, isso é desconstrução de ideologia. Então, eu considero que a sociedade brasileira tem que avançar e tratar o tema da educação sexual com desassombro, porque a educação sexual encaminha melhor as pessoas para a compreensão do que é o seu corpo.
Não tabu, né?
Do que é a ostentação da genitália, por exemplo, no espaço público. Qual é a história de exibição de genitália ou exibição de determinadas masculinidades invasivas no espaço público? Como é que isso intimida mulheres no espaço público? Então, tem uma série de questões que eu acho que uma boa educação sexual poderia encaminhar melhor antes que chegue nesse ponto aqui que a gente está falando, né?
Rapaz, discussão boa demais.
Boa.
Condzila, você, quando marca teu médico, quando vai no teu quiroprata, quando você tem que marcar qualquer tipo de médico, essas cenas aí te geram alguma reticência?
Cara, sendo bem sincero contigo, assim, acho que a gente não vê nem se o médico tem CRM ou não ali, né, para ser consultado por ele. Principalmente as pessoas que têm menos condição. Quem tem um pouco mais de acesso à informação, sabe onde é que pesquisa, aí naturalmente vai atrás de uma coisa que é super simples, que é o CRM do médico, se ele realmente tem capacidade para atender ali aquela enfermidade ou até aquele caso ali, né? Mas falando desse episódio aí, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando no compromisso das faculdades de medicina, porque esse é um tema muito recorrente, né? A questão aí do trote. E aí, acompanhando o Fantástico ontem, eu vi que o advogado dessa faculdade, ele até citou a campanha anti-trote que essa faculdade estava fazendo. Sinal que não funcionou.
Não deu certo.
E não funcionou não é de agora. Não funciona, já tem um certo tempo. Mas teve uma coisa que me lembrei, cara, olha só que curioso isso, porque é uma molecada querendo ser aceito e tomando uma decisão que não foi obrigada, ela se voluntariou ali para ser aceito e está sendo reproduzida uma violência da segunda turma, do veterano ali com o calouro, mas como a gente está falando do curso de medicina, parece que está meio ok para um monte de gente, mas para outras não. E aí teve um episódio, quando eu fui fazer uma visita para uma penitenciária, dentro de uma penitenciária, para conhecer um trabalho social de uma molecada que estava estudando teatro dentro da cadeia. E aí eu estava com algumas mulheres da produção, quando a gente foi fazer essa visita, e eu vi a molecada gritando assim, camisa, camisa, camisa. Aí, tipo, a gente não entendeu. como tinham mulheres visitando aquele local, o respeito de estar vestido na frente das mulheres me chamou muito a atenção. Então, como que eu vou dentro de uma penitenciária e vejo os caras se vestindo porque tinha uma presença feminina e uma molecada numa quadra ficando pelada?
Numa faculdade,
então,
né?
Numa faculdade. Então, acho que para mim isso não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido nenhum é o quanto que essas faculdades, porque assim, expulsar o aluno, processo administrativo, como foi citado nas matérias aí, isso a gente está acostumado a ver. Mas as faculdades também serem punidas, isso eu nunca vi acontecer, pelo menos. Então, acho que essa responsabilidade deve cair em cima dessas instituições de ensino também, mas como qualquer coisa para ser tratado é com uma agenda fixa, recorrente, não dá para apenas fazer um treinamento, assistir uma aula de integração ali de 50 minutos, assinar um acordo que você vai aprender. E como no curso de medicina tem 6 anos, acho que tem aí 12 semestres para você ficar reativando, revisitando e treinando aí para que a gente não passe novamente, não assista mais uma vez essas cenas que total não são nada agradáveis, né?
É, perfeito. Adorei o que você falou, assim. Como você num presídio vê respeito na faculdade de respeito. E, assim, eu tenho um pouco a sensação de que essa coisa do trote é uma moda que vai e vem. Uma pessoa morreu afogada há não sei quanto tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, morreu. Aí virou, não pode mais fazer trote. Aí, de fato, a gente viu uma certa evolução. Agora volta tudo de novo. Né?
Mas sabe o que eu acho, João, também? Desculpa te interromper.
Não, eu ia perguntar para você mesmo.
Então, pronto. Essa coisa do trote, assim, que nem o Conde falou, por exemplo. A faculdade se pronunciou falando que não, eles não têm nenhum envolvimento com isso, inclusive não têm responsabilidade, porque perfeito, é de responsabilidade da Atlética. Então, eles já se isentam ali da responsabilidade, né? Desculpa. Se você é diretor de uma faculdade, se é reitor de uma faculdade, você sabe o que está acontecendo com seus alunos.
Pelo menos deveria.
Sabe? Eles sabem o que está acontecendo. Então, assim, não é normal, sabe? E eu acho que tem essa questão da aceitação. Eu não vejo um problema grande no trote. Por quê? Quando eu estudei, eu não finalizei minha faculdade, mas quando eu entrei na faculdade, eu tinha trote. Mas não era nada disso, de correr pelado, jogar coisa na sua cara, de, ai, lambe o chão. Não era esse tipo de coisa, entendeu? Não é como se você precisa, que você tem que parar o rito de passagem. Ai, não pode fazer, poxa, não pode recepcionar os alunos. Claro que pode, você pode fazer uma brincadeira, você pode... Eu lembro que é uma besteira, sempre vai ser patética, porque é uma besteira, é uma bobeira. Mas assim, na época da minha faculdade, eu lembro que quando a gente entrou, tinha o dia do balde. Você não podia ir de mochila, tinha que botar um balde. E aí, quem tivesse o balde mais diferente, mais legal, ganhava.
Parece uma
brincadeira de Jardim 3.
É, mas tudo bem.
Mas é melhor do que você... Cara, eu vi nessa matéria do Fantástico que, enfim, foi o punhetaço lá que ganhou a notoriedade, mas a matéria do Fantástico explica que é uma sequência de brincadeiras de veteranos com os calouros. E aí, só que assim, ultrapassa vários níveis, porque não só eles obrigam os alunos a fazerem esse tipo de ato, né? Que é ato libidinoso, que apareceu lá na matéria, né? Porque não é direcionado a ninguém... É um grupo de pessoas que é contra a lei. Não só eles fazem isso, mas eles também são degradados de várias maneiras. Tipo, parecia um negócio que chama mijosta, sei lá, que eles jogam garrafinha com xixi e bosta, né? Nos alunos, enfim. Botam eles para tomar cerveja, passando pelo corpo dos veteranos. Assim, são coisas muito além do que a gente vê hoje em dia, que já não é mais normalizado. Né? Você não entra mais numa faculdade e o veterano fala assim, ah, toma essa cerveja aqui, velha, come esse ovo de guardado ali no sol há 3 dias. Você fala, cara...
Mas eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, como é que uma mulher, vendo essas cenas, se sente para entregar o corpo a um profissional, para fazer exame, para tocar em você? Dá uma certa, um desconforto?
Eu acho que assim... É péssimo, né, você assistir uma coisa dessa.
Só desculpa,
dessa.
Teve aquele anestesista.
Ainda tem,
que estuprou. Tem uma... Vem coisas acontecendo.
Eu acho que vai muito além, sabe? É lógico que esse tipo de coisa fica na nossa cabeça, né? Porque, assim, inclusive, falo desse lugar de faculdade. Eu me lembro que, na época dos jogos universitários, tem jogos que são famosos por várias coisas. Então, você tem vários tipos de jogos, né? Tem o Intermédio, Jux, são vários jogos. E cada um é conhecido por uma coisa. Eu me lembro de ouvir muito, que pode ser uma grande mentira, tá? Não sei. Pode ser uma grande mentira, mas eu ouvi muito que as drogas, por exemplo, eram uma coisa que eram muito usadas nos jogos universitários de medicina, de tal faculdade, da outra, de história, de... Enfim, pode ser um grande preconceito, pode, uma grande mentira, mas também pode ser uma grande verdade. E essas coisas ficam ressoando atrás da nossa cabeça, né? Não necessariamente a gente tem que levar para o lugar de julgamento, de é uma verdade absoluta, eu acredito em tudo que me falam, mas mal ou bem... Assim, acontece. Eu lembro que minha mãe teve que fazer um procedimento cirúrgico e ela falou com a médica dela, falou, mas quem é que vai estar na sala? Porque esse anestesista, você falou agora, porque eu teve o caso do anestesista aí. E aí, depois dele, apareceu ainda um outro. E o rapaz que se masturbava nas mulheres grávidas, né? Enfim, um horror. E aí, isso fica no fundo da cabeça das pessoas, né? Não é uma coisa que me afete muito. Eu tenho muita amizade, né? Conheço os meus médicos, são sempre os mesmos, mas, assim, tem gente que não é assim, não funciona assim, não se consulta sempre com as mesmas pessoas e não tem confiança para entrar num consultório, vai
se
pensar...
Se segura.
Vai pensar nos rapazes que correram com um short aqui no joelho, vai pensar no anestesista. E é muito complicado, é muito complexo. Eu tenho várias amigas que não vão a ginecologistas homens, por exemplo, por isso. Porque ficam, assim, com medo. Mas tem outras que só vão em ginecologistas homens. Vai muito de pessoa para pessoa.
Ninguém está dizendo que esses rapazes que fizeram isso são potenciais.
Não,
não.
Mas a gente está falando da sensação que...
Mas como médicos, como pessoas que vão lidar com o corpo do outro em estado de vulnerabilidade, deveriam zelar, eu acho, assim. Deveriam ter mais zelo pela relação do próprio corpo com, dentro do espaço público.
Não, e a gente não está falando da desculpa, Francisco, passo a palavra. A gente não está falando de uma classe, a gente está falando de indivíduos, claro.
Não dá para generalizar.
Diga, perdão.
Nós estamos falando de efeitos manada variados. Um efeito manada típico é o efeito de condenação sem discussão que as redes sociais favorecem o tempo todo. Não sei, eu tive uma brincadeira que eu me lembro no colégio, que era o passa adiante se não ver elefante. Funcionava assim, o idiota que estava sentado atrás da minha cadeira me dava um cascudo, eu estava enfileirado, e aí eu voltava para trás assim, muito furioso, para arrebentar a cara dele, mas ele dizia, passa adiante se não ver elefante. E aí eu... idiotamente,
passava adiante. Pois o senhor não queria virar elefante?
Eu não queria virar elefante, não queria ser otário, não queria... E eu queria desaguar aquele negócio. Então, a coisa do trote é um efeito manada semelhante ao passa adiante, se não vira elefante.
E típico de adolescente.
Típico da criançada. Vocês não estão se dando conta de quem é que entrou a idade dessa gente. A idade dessa gente é 19 anos. Eles têm 19 anos, é uma criançada que está sendo troteada por uma outra criançada de 20 e que vai, ao longo dos 6 anos de curso médico, se dando conta da importância do ato médico, da importância da profissão, da compaixão que contém essa profissão, de se pôr no lugar do outro que contém essa profissão, e vai, através disso, se sedimentando até que saia, 6 anos depois, uma outra pessoa.
Uma outra cabeça.
Minha gente, essa moça aqui está de programa novo, chama-se Panelaço. Fala pra mim, senhora. É verdade esse bilhete?
É verdade. Aqui no GNT.
Ah, é? Ah, engraçado. Achei que era em outra emissora.
Não, Deus.
Não, é aqui.
Repreendi o nome de Jesus.
Mas conta.
Não, então, a gente vai começar o programa dia 2 de outubro. Vai ser um programa muito legal.
Às 19h45.
Às 19h45. Ele estudou, gente, ele estudou a pauta. Às 19h45 a gente vai fazer um programa. Na verdade, assim, já tem muitos programas de culinária, blá, 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 blá. Estaremos cozinhando, sim. Por quê? Porque um dos grandes prazeres da vida é comer. Que delícia, que maravilha. Né? Então, assim, estaremos cozinhando, mas o foco não é ensinar receita pra ninguém, tá? É a gente bater um papo descontraído, tal qual o papo de segunda, só que vai ser papo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por que o senhor Boninho não me dá um minuto de paz?
Aliás, beijo, Boninho, te
amo. Um beijo, tá, chefinho querido?
Promoção. Mas o que acontece nesse programa?
E aí a gente vai bater um papo. Então, assim, vou ter dois convidados todos os dias da semana, às 7h45, e aí um deles vai levar uma receita, por exemplo, se você tivesse que cozinhar uma receita, João.
Tem uma salada de rúcula que eu faço, de verdade. Parece bobagem, mas eu venho cortando a rúcula pequena, pico uma cebola, um tomate, ovo cozido, a sal, azeite e limão a gosto.
Mas que é uma receita de 50 minutos. Tu faria quantas saladas dessa de rúcula? Daria pra servir a produção inteira,
né? É por isso que você não me chamou, né?
Não, então, é porque justamente por isso temos dois convidados. Então, um dos convidados leva a receita e o outro ajuda.
Ah, então, já tá gravado?
Não, é ao vivo.
Ah, então você me chama. Pô, tá bom.
Eu vou ver.
Maravilhoso.
Mas vai ser ótimo. A gente estreia dia 2 de outubro, tô super animada.
Eu tô animada.
Temos convidados maravilhosos. Vou ver se eu chamo
dois.
Vocês. Tipo, joga dois? Aí eu jogo dois e eles não vão. Aí tu entendeu, né? Fica chato pra mim.
Muito bom, muito bom. Na volta tem as lives de NPC e as vergonhas que a gente já passou por dinheiro. E acho que eu passo de graça. Conta na hashtag Papo de Segunda do GNT quais foram as suas. E o Panelaço, como ela disse, começa 2 de outubro, de segunda a sexta, 19h45, ao vivo no GNT. Voltamos com o Papo de Segunda, com Aninha Clara e Francisquinho Daut. Você me desculpa, eu chamo de Francisquinho.
Francisquinho, obrigado.
Minha gente, você sabe o que é NPC? É sigla para Non-Played Characters. Sim, são Playable Characters.
Playable Characters.
I'm sorry. São personagens que, na verdade, são figurantes do videogame, que agem meio quadradões, assim, meio estereotipados, sabe? Tipo, o personagem que você está jogando vai comprar, por exemplo, uma maçã. Aí tem lá um figurante que, quando você compra a maçã, ele fala, muito obrigado, senhor. Se você chegar toda vez nesse personagem, ele vai falar, muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Sabe? Eles são tipo uns figurantes robóticos no mundo dos games. Pois bem, tá todo mundo fazendo uma live imitando esses personagens e ganhando dinheiro para obedecer os comandos de quem está assistindo a live. Bastante perturbador. E a minha explicação bastante complicada. Então a gente chamou o Felca, é um youtuber, para mostrar o que é uma live de NPC e para você entender melhor. Olha só.
Eu sei tudo sobre live do TikTok e eu vou mostrar pra vocês agora até onde vai a toca do coelho.
Ok. Pô, como que eu vou explicar isso daqui?
Ó, quando você doa, ele levanta o peso. E daí, quanto mais você doa, mais pesado o peso que ele vai levantar. E é uma loucura, assim, ele fica 5, 6 horas levantando o peso o dia todo, assim, fazendo live. E olhando pra isso, fico pensando, será que não faz mal? Será que não faz mal no excesso? Tudo em excesso faz mal. Não sei o que passou na minha cabeça na hora. Só sei que foi mais de 1000. E é russo, né? Meu dinheiro tá indo pra Rússia. Eu tô tirando dinheiro do Brasil e jogando pro resto do mundo. Tem uma coisa acontecendo recentemente que é como uma epidemia, uma coisa assim, muito séria. Um apocalipse, talvez. Isso aí tá das escrituras, tá? Antigas, isso aí é o começo do fim. Que é meninas que fazem live fingindo que é uma, assim, uma boneca japonesa, assim, que fica assim, é uma coisa terrível. E não são exceções, elas já são a regra. Elas são milhares de meninas fazendo, elas ficam gemendo, pedindo coisas pras pessoas. E quando as pessoas dão, elas gemem. E conforme as pessoas dão, elas gemem mais. E pedem mais. Isso tudo é numa temática japonesa. Yamete, yamete. Fica falando yamete. Isso é assustador.
Oxe, maninha. Oxe, gente. Nico, nico, ni, maninha. Yamete kudasai. Maninha.
Será que eu podia fazer isso? Será que dá dinheiro? Eu sou maior do que isso, tá? Eu sou maior do que tudo isso. Eu não preciso de nada, eu tava me iludindo com essa ideia, eu tava me enganando.
Eu não queria dizer, eu sei que é chato, mas eu vou deixar pros doentes fazer. Então eu não vou ficar pedindo milho pros outros pra ganhar dinheiro, não. Isso aí é coisa de gente esquisita e doente perturbada.
Foi mais forte do que eu. Milho! Cafezinho, panetone, I love you, milho, panetone, rosa.
Meu Deus. Bom, o Felca fez e ganhou mais de 30 mil reais em 7 lives de 2 horas cada. Tá entendendo? Ele doou o dinheiro para instituições de caridade porque, na verdade, o que ele queria era polemizar a qualidade desse conteúdo. Inclusive, depois dessa repercussão, o TikTok limitou o alcance dessas lives e chamou o conteúdo de degradante. A gente debate essa coisa de se colocar numa posição de passividade, de obedecer. O que, que isso revela sobre a gente? Por que, que a gente gosta de ver alguém sendo comandado? Você gosta de comandar? Então manda em mim na hashtag Papo Segundo no GNT, que eu te dou uma rosa, eu te dou uma rosa. Ô, Ana Clara.
Oi.
Vai vir um trocadilho. Oi. Agora, tá? Live de NPC. Farias?
Não.
Farás?
Não.
Por quê?
Não vai ter como.
Qual a primeira vez que você viu? Quando você foi exposta? Vou usar a palavra exposta.
Contra a minha vontade. Quando eu fui exposta contra a minha vontade a esse conteúdo...
O que você sentiu? Você achou que o mundo estava acabando? Você começou a chorar?
Eu não entendi. Eu não entendi o que as pessoas estavam falando. Porque elas falam a mesma coisa e repetem 500 vezes, né? E eles ficam sempre assim. Meio aquele bichinho que antigamente tinha no...
O NPC.
Aquele que a gente ficava... Não, num...
Isso aqui, ó.
No joguinho, tinha aquele polvinho que ficava assim.
Tamagotchi.
Não, é
Tamagotchi.
É o personagem que fica assim, ó. O personagem fica, ó. Aqui, ó. Aí você vem com uma maçã e ele fala, thank you. Ele fica aqui. Essa mexidinha é pra dar vidinha no personagemzinho.
Entendi. Mas eles têm toda uma coisa que eles repetem, que dizem, o milho.
Mas tem esse fetiche da pessoa ficar querendo, por exemplo, ouvir o nome.
Mas você sabe o que eu acho que é? Eu acho que é exatamente isso.
Fetiche.
As pessoas... Não ia entrar nessa seara. As pessoas quererem, de alguma forma, participar daquele conteúdo. Então, assim, só que aí você se submete a enviar dinheiro para um ser humano para ele falar teu nome.
Pois é.
Sabe? Tipo, para ele falar seu nome e fazer Rosa! Tim! Ai, milho!
Peraí, gostei muito. Faz
gostou,
novo.
Gostou? Tim! Rosa!
Eu gostei
Rosa.
Do Tim!
Tim!
Você é muito boa!
Sou, cara. Eu tenho que começar a fazer isso. E aí, eu acho que as pessoas fazem isso para se sentir parte, entendeu? Para só escutarem o nome deles na live. Tipo, ai, tô assistindo essa live e vou mandar dinheiro. Aí ele vai me
triste,
ver.
Né?
E é surreal. Mas assim, eu vou te falar, eu vi essa menina que tava. Essa menina aí, a da orelhinha rosa, que ela fez um negócio que eu já até esqueci o que era. Ela tava fazendo uma dessas lives.
Oxente.
Ela tava fazendo uma dessas lives.
Oxmanha.
Isso, coisa linda. E aí, alguém entrou na live, né, e comentou, tipo, ai, que besteira. Enfim, começou a xingar, né, a menina. Eu sei que a menina saiu do personagem com uma raiva. Daí eu assisti, né, um corte. Ela saiu do personagem e falou assim, e aí? Que você tá falando aí que eu tô fazendo palhaçada pra ganhar dinheiro? Tô mesmo. Isso aqui me banca. Banca a minha casa. Sabe quantos mil eu ganho aqui? E você tá aí com esse seu salário mínimo. Então tô passando vergonha? Tô mesmo, mas tô ganhando dinheiro. Aí eu assisti aquilo e falei, cara...
Não, e passar vergonha pra ganhar dinheiro, a gente vê o Fábio Porchat todo dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Francisco Saúde, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem a galera que faz isso, né? Tá argumentando que... Vem cá, vocês estão dizendo que nós estamos ganhando dinheiro pra fazer coisas repetitivas? Ora... O que, que é o trabalho, então? Não é você ganhar dinheiro para fazer coisas repetitivas que o seu patrão manda você fazer? Acha que tem qualquer tipo de sentido nesse argumento?
Excelente pergunta, Tchê.
Como diria Leonel.
Olha, eu acho extraordinário que exista produto para todos os tipos de público. A nossa questão aqui é que, bom... Eu não sou tipo, esse tipo de público, eu não compraria esse público. Mas há quem compre. E nós estamos falando de democracia, que é o respeito à minoria. E seguir o respeito à opinião minoritária. E aquela história daquele cara que disse, eu não concordo com uma só palavra do que dizes, mas lutarei até a morte pelo direito de dizê-las.
Vulgo Voltaire.
Aí está. O cara que voltou.
Olha aí.
Voltou na história de respeito à diversidade e à coisa esquisita. Isso é completamente bizarro no meu gosto. Isso daí é completamente patético no meu gosto. Mas existe público para isso.
Alguém está consumindo.
Oh, pois é, eles estão ganhando dinheiro, não é isso?
É.
Então...
Acho bonito falar isso, mas eu fico assustadíssimo.
And I am a damn capitalist, you have to understand.
É, eu entendo,
então,
claro.
O cara está ganhando dinheiro, está fazendo um produto que vende, ué, caceta, é problema de quem compra, não é meu.
Deixa as pessoas, como diria Mr. K.
Deixa as pessoas, mas eu tô me achando meio tradicionalista, estou assustadíssimo, porque as pessoas estão numa solidão horrível e elas só querem pagar moedas virtuais que custam 0,9 centavos.
Cara, mas a hipótese da Ana Clara é muito boa. Eu concordo muito.
É?
É, porque para mim o mais enigmático é o desejo de quem participa da live, não de quem faz a live. Quem faz a live
tá ganhando dinheiro.
Mas não? Eu quero saber o seguinte, Francisco Bosco. Eu quero
saber outra coisa.
Eu quero saber uma coisa que você não vai me responder, então só vou fazer aqui como uma tentativa de.
Só para deixar os motoristas felizes. Pergunta.
Cada um faz o seu papel. Me respondes. É falta de amor próprio se colocar nessa posição de simplesmente obedecer o que te mandam fazer?
Cara, eu acho que a gente está falando muito nesse programa sobre como é constitutivo do humano fazer o que o outro faz.
O pertencimento.
É, no primeiro bloco foi feito manada, talvez a formulação na história da filosofia mais importante sobre isso seja do Hegel, que é condensada na frase, que na verdade é uma interpretação de um texto dele, que é... O ser humano deseja o desejo do outro. Né? Isso é muito que o seu Caetano querido depois mudou para o verso lá do Menino do Rio, né? Pois quando eu te vejo, eu desejo. Só o Brasil para produzir esse tipo de coisa, né?
Coisa linda.
Um compositor
coisa
popular mais... glosando um filósofo dificílimo do século XIX. Mas então acho que tem isso. Acho que isso é muito constitutivo em nós, né? Essa coisa do obedecer, do pertencer. Mas eu acho, de novo, eu insistiria nisso, que a Ana acrescentou uma camada aí que eu gosto muito.
Por que consumir, que né?
É que é a coisa do... Que isso eu acho um equívoco enorme, João. Um dos grandes equívocos culturais do nosso tempo, que é a coisa da interação. Assim, a partir de algum momento, começou a se espalhar na cultura. Isso tem muito a ver com a ascensão dessa chamada internet 2.0, internet wiki, que é a internet colaborativa, né? As pessoas começaram a achar que participar é mais importante do que se transformar subjetivamente.
Então, ou seja, do que pensar, do que ter seus próprios desejos.
É, inclusive no campo da arte, na teoria da arte, tem um campo chamado estética relacional. Eu fui muito crítico disso quando isso surgiu, assim, que considerava que, por exemplo, é muito mais democrático você participar de uma obra interativa do que, por exemplo, você ouvir uma sonata de Beethoven. Eu acho isso um erro existencial profundo. Você considerar que você ler, sei lá, um romance de Guimarães Rosa, você está numa posição passiva, isso é um erro para quando você toma contato com uma grande obra, você está se transformando silenciosamente, você está se enriquecendo. Muito mais do que você entrar numa live de NPC e ver o seu milhozinho sendo mordido ou o seu nome sendo falado. E, no entanto, eu acho que a Ana tem toda a razão. Eu acho que o drive maior das pessoas ali é ver o seu nome falado, seu milho comido. Eu trocaria pelo Guimarães
Rosa. Tem
muita
coisa de solidão aí, tem muita coisa de você... de fetiche, tem muita coisa de sexual.
Sim,
aí...
mas de novo, a solidão atesta isso, porque no fundo tem a ver com reconhecimento, João.
Não, tem reconhecimento, claro. Você está pedindo para falar, Francisco é o brabo. É basicamente...
Literalmente é isso.
Mas tem uma coisa do tipo de entretenimento ou de tampar buraco narcísico, mais raso que você pode experimentar, mais daqui para ali. Isso me dá uma tristeza horrível. Eu tô hoje deprimido. Conde, você acha que tem mais chance ao sucesso quem só faz o que quer ou quem mais obedece e faz o que as pessoas querem?
Cara, excelente pergunta.
Ah, eu já tô perguntador.
Boa pergunta.
Cara, porque sucesso é bem subjetivo, assim, né?
É.
Mas, assim, eu gosto sempre de partir do princípio de que se você faz o que te deixa feliz, provavelmente você vai adquirir mais sucesso, né? Até porque o que é sucesso? É dinheiro? é apenas reconhecimento, é tudo isso junto, acho que, claro, né? A soma de tudo isso nos agrada mais. Mas no caso desse novo formato de live, com engajamento e uma remuneração, cara, eu acho que tem uma questão de economia aí, mega importante, que, falando sobre economia criativa, é a indústria que mais emprega primeiro emprego no Brasil, hoje. Esse é um dado do BNDES. E o salário desse primeiro emprego é geralmente 40% acima do primeiro salário de outras indústrias, né? Então, quando eu vejo essa turma toda aí se divertindo, sem fazer mal para ninguém, ganhando uma grana, como o Daud falou, cara, isso não é para mim, mas eu reconheço o esforço ali daquela comunidade, porque é uma comunidade, né? É um movimento de repetição que vem do game. E é um ser humano tentando imitar um personagem virtual, né? Isso é muito curioso, isso é muito louco.
Eu só discordo de se divertindo.
Você acha que eles não estão se divertindo?
Eu acho que eles estão tristérrimos.
Que isso,
eu acho.
Talvez alguns estejam tristes, mas eu acho que tem muita gente se divertindo aí, cara.
Mas quem tá fazendo ou quem tá mandando milho? Quem tá comendo milho ou quem
tá
fazendo?
Mas a Ana matou a pau o negócio de quem tá mandando, porque aí, quando você falou isso, eu falei, caramba, mas eu acho que eu já mandei uns bônus, uns estrelinhas. Existem várias plataformas
tipo o Alô do
que fazem
pagode.
Isso, né?
Conhece o Alô do Pagode?
Alô do Pagode.
Alô do Pagode.
É a mesma coisa você
sabe
sentir...
O que é o Alô do Pagode? Tá lá o grupo de pagode cantando, vem um sujeito aqui e dá 50, 100 mil reais pro hold, alguém da banda, e fala, dá um alô pra mim. Aí o vocalista fala...
Alô, João Luzê!
Alô, Francisco Daut, meu padrinho, saudade, meu querido. Aí o pessoal que tá do seu lado, você tá querendo agradar, fala, ih, o cara é o
cara,
alô do pagode
isso é
milho.
Bom, uma vez eu fui numa balada em Miami, e aí a gente tava com um jogador de basquete brasileiro que tava jogando na NBA, e aí ele comprou umas garrafas de champanhe, cara. E aí, pela quantidade que ele comprou, a música da balada trocou.
Virou super bem?
Foguinho.
Aí, ó. Champanhe que pisca.
O cara tocou uma música especialmente pra aquela garrafa lá, cara.
Pra garrafa, não foi porque comprou.
Não, é pra garrafa. Essa garrafa
e aí,
só entra com brilho.
Essa experiência virtual, assim, tipo, querer ser reconhecido, todo mundo prestigiando aquilo, né?
A famosa carência. Obrigado pelo champanhe.
É isso, as pessoas se sentem importantes quando elas são só citadas.
Isso,
só
mas é isso que eu acho triste. Podendo fazer a psicanálise, entender de onde isso vem.
Teve um evento
mas
aqui
olha,
no Rio de Janeiro. Por favor.
Vocês estão... O Humberto Eco disse que a internet deu voz aos imbecis. E nós estamos subestimando a situação da raça. A raça se chama Homo sapiens, a nossa espécie se chama Homo sapiens, mas é um nome errado. Ela deveria se chamar Homeros Simpsons, porque nós estamos muito mais para Homo Simpson do que para Homo sapiens, porque a imensa maioria das pessoas se parece muito com Homer Simpson. Então, existe... Não é à toa que o próprio programa fez um sucesso inacreditável. As pessoas se viam, riam de si mesmas naquele programa. E isso daí significa que você tem um público enorme que adere à brincadeira que tola, que para mim é tola, para nós é tola, mas para aquelas pessoas, ainda por cima, com um bônus de ter o seu nome citado e, portanto, ganhar alguma proeminência social, que são as nossas penas de pavão. Quando a gente aparece, que nem nós estamos aparecendo aqui, nós estamos, de alguma maneira, ganhando um lugar social que vai se transformar em desejo. Nós seremos desejados porque estamos aparecendo aqui. A motivação é a mais sórdida possível e, é claro,
demasiadamente
sublime.
Só vou ter que discordar, eu apareço aqui por um mundo melhor. Eu
odeio para mais debates das segundas.
Para mais debates das segundas e para a nossa sociedade se mover e para um bem coletivo. Ana Clara mandou um tweet aqui dizendo assim, Ana Clara, claramente, faria muito sucesso no NPC. É a Vic, Vitória Manetti.
Claramente
ficou
é uma
feliz
rica,
agora de
querida.
Você citar ela.
É, ficou feliz.
Vitória! Obrigada pelo comentário!
Era isso que a gente queria. A gente volta para debater o pioneirismo nas relações. Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT se você é aquela pessoa que fala eu te amo antes ou espera outro falar. E fiquem com a live NPC que mais girou nesse Brasil, a que mais arrecadou dinheiro, a mais importante, que a gente já volta.
Obrigado pela rosa. Café. Obrigado pelo milho. Café. Obrigada pela rosa. Chiquinho é o brabo. Condizila é o brabo. Café. Obrigada pela rosa. Ana Clara é a braba. Milho. Chico Daut é o brabo. Chico Daut é o brabo. Com milho. Atim. Café. Café. Milho. Papo de Segunda é o brabo. É o brabo. Café.
E voltamos agora com essa rainha do panelaço, a Ana Clara, e a rainha do divanzaço, Francisco Daut. Minha gente, vamos falar de amor fofo, de amor louco, de amor de Ana Clara com o Bruno? Sabia? Pela primeira vez que ela tá namorando? Até tem treino do casal já? Aqui, olha.
E vamos de bate-bola pros casais? Aponta o dedo aí pra responder. Se quiser, vocês podem fazer de olhos fechados ou não. Bora. Quem teve interesse primeiro? Quem disse eu te amo primeiro? Quem é mais ciumento? Quem é mais bagunceiro? Quem chora mais? Quem faz mais drama? Quem dorme primeiro? Quem cozinha melhor? Quem é mais desastrado? Quem dirige melhor?
Ah, eu tô todo ensopado de fofura. Inspirado nessa belezoca de casal, a gente vai debater quem é o pioneiro nas relações e quem espera o outro fazer primeiro. Quer dizer, você fala eu te amo primeiro? Ou você espera o outro falar, eu te amo primeiro? Você demonstra interesse ou você espera? Você demonstra ciúme ou você espera? Hein? Você chama pra DR ou você espera? Vem ser o meu primeirão aqui na hashtag Papo de Segundo no GNT, vem. Ana Clara, ouvi dizer que falaram eu te amo antes.
Sim.
Não foi ti que falou eu te amo.
Não fui Zeus.
Como é que foi para uma namoradeira de primeira viagem tomar esse eu te amo por dentro da cara?
Não foi uma, foram várias.
Como assim?
Foram várias vezes que ele falou...
Não, mas teve uma primeira.
Teve ele uma falou, primeira. Te amo. Mas para mim era sempre uma surpresa.
Eu te amo.
Não.
Mas a primeira vez, eu quero saber a primeira vez. O que tu fez?
Eu quase me caguei, né? Com todo respeito.
Claro.
Tá? Já passou do horário, já posso falar. Não, porque assim, a gente tava... É meu primeiro namorado, eu nunca tinha, enfim, ido além com as pessoas, porque eu também não tinha muita paciência para me relacionar. E aí, conheci o Bruno, enfim, não teve o que fazer também. E aí, eu achei tão legal, porque, na verdade, a gente não deveria... Essa ilusão de que é muito incrível o homem demonstrar sentimento e fragilidade, né? Uhum. Porque o real é que qualquer um deveria poder mostrar, independente se é homem ou mulher, enfim, não é sobre isso, né? Mas eu acho que a gente tem essa ideia muito pré-estabelecida na nossa cabeça, todo mundo, tá? De que o homem tem que ser mais grosso, mais afastado, não sei o que. Não existe isso. Então, uma das coisas que me encantaram muito no Bruno... Porque eu nunca tinha conhecido pessoas, homens que tinham esse comportamento, era que ele não ligava.
Mentira, você me conhece faz tempo.
Não.
Fala.
Ele não ligava, assim. Enfim, tiveram várias situações que ele falava assim.
Mas eu quero saber a primeira vez. Consegue?
Uma,
tipo,
se,
a primeira vez que ele olhou no teu olho e falou: quer saber? Te amo.
A gente estava lá em casa, Bruno mora em São Paulo, ele não é do Rio, então eu ia para São Paulo, ele vinha para o Rio, eu ia para São Paulo, ele vinha para o Rio. E acabava que toda vez que a gente estava junto, a gente casava.
Claro.
Porque tá junto no mesmo estado naquele período. E aí, a gente tinha chegado de uma festa e a gente estava conversando, blá, 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 e ele falou, eu gosto muito de ficar com você, você é muito incrível, eu assim...
Não estava namorando ainda.
Caramba, não. Eu tava ali, né, já.
Sei.
Falei, caramba, nossa, que sincero, uau, que legal. Aí, porque você é muito legal, é muito bom estar com você, me sinto à vontade. Eu falei, Nossa, caramba! Ele é a verdade é que eu te amo. Eu falei...
E você?
Aí, só que eu fiquei em
silêncio. Falou, obrigada.
Fiquei em silêncio. Eu falei, ah...
Com essa pausa...
Obrigada, muito bom, cara. Obrigada, muito bom.
Falei, ah... Tá doido?
Falou? Falou, tá doido?
Falei, que isso? Como assim? Aí ele, ué, é verdade. Porque eu não sabia como reagir àquela demonstração de amor. E aí depois, tiveram outras vezes que ele falou de novo. E acho que ele percebeu que eu ficava meio assim... Não sei o que fazer, ele falou, você não precisa falar de volta.
Ah,
eu tô
fofo.
Te falando o que
Bruno.
Eu tô sentindo.
Fofo, Bruno.
Sabe? Ele falou, eu tô te falando o que eu tô sentindo. E aí, a partir desse momento, que eu percebi que realmente não era uma coisa de tipo, fala também. Eu falei, cara, a hora que eu quiser falar... E não era... Às vezes, eu acho realmente que não era nem porque eu não amava ele não. ainda ou alguma coisa. Eu nem conseguia reconhecer esse sentimento ainda, sabe? Porque era muito novo. E aí, o fato dele ser tão aberto, e não foi a primeira vez... Tiveram outras situações também, tipo, a primeira vez que a gente ficou, ele falou assim, cara, não tava esperando que a gente ia ficar, desculpa, não tava preparado pra isso. Eu fiquei nervoso. Aí eu falei, nossa, que legal, tipo, são coisas que surpreendem mesmo.
E mas... a primeira vez que você falou, rapidinho pra gente saber?
Falei no dia do meu aniversário.
Ah, deu esse presentão.
Ele tava aqui no Rio e aí ele me deu um presente de aniversário e me deu uma carta de presente, que eu, às vezes, assim, ele me deu esse colar de presente, inclusive, que eu tô usando. Ele escreveu uma carta tão legal sobre o presente, que ele falou, né, sobre essa coisa das mãos dadas e andar, e a gente conversa muito, tem muita parceria, né, antes de qualquer coisa. E aí eu falei, cara, te amo. Aí ele, nossa! Falou! Eu falei, para, vou mudar de assunto.
Professor, por que as pessoas têm medo de ser o primeiro a falar eu te amo, meu Deus?
Não faço a menor ideia, mas eu adorei uma coisa que o Bruno falou para ela. Eu estou dizendo que eu te amo, você não está cobrada de responder coisa nenhuma. É a minha parte. Porque, de fato, há uma espécie de senso comum que quando você diz eu te amo... Como é?
Tem que ser correspondido,
Como é? Eu quero ouvir também. Não, ele determinou com uma clareza que eu achei adorável.
Eu te amo apesar de você.
Exato.
Eu te amo. Essa é a minha declaração. O resto é teu.
Mas é isso.
Agora, deixa eu ler um tweet aqui que chegou. O programa já está no enésimo bloco e a fala de Conde Zila, no caso dos estudantes de medicina, não sai da minha cabeça. Os presidiários gritando camisa, camisa, por causa da presença de mulheres. Também me marcou. Foi muito...
Ah, eu amei.
Foi uma boa fala. Vem cá, o Francisco, o primeiro te amo a gente já conversou, mas e o primeiro te odeio? Uma relação pode viver um primeiro te odeio?
Ah, em homenagem aqui ao meu xará, vou fazer uma... eu sou muito marcado pelo pensamento do Freud, né? Pra
engraçado,
quem...
não percebi.
É estranho, né? Você curte essa coisa de...
Eu curto.
Filosofia.
E pra quem as relações, quanto mais... intensas, mais ambivalentes são. Então, eu acho que você ter eventuais sentimentos de ódio por quem você ama é característico de pessoas saudáveis. O que eu acho que é doentio é você odiar alguém que você não ama e que você não está obrigado a conviver compulsoriamente. João, todo mundo sabe que você é doente. Isso não tem nenhum... Então, assim, odiar odeio, político eu acho normal.
Eu odeio muita gente que
odiar
não,
os pais
que
é normal.
Eu não sou obrigado a conviver.
Eu sei. Às vezes eu mando umas indiretas pra você.
Mas você sabe que esse comentário é muito engraçado, porque é literalmente a coisa mais surreal do mundo, que é hoje em dia o que a gente vive, não só como cancelamento, tem os haters, né? Sim. Da internet. São pessoas que destilam ódio a troco de absolutamente nada por você ser quem você é. Não te conhecem, não sabem quem você é. Podem simplesmente te bloquear. Não gosto do que você faz na internet? Não quero te ver. Vou te bloquear, vou silenciar teu nome, nunca mais vou te ver, mas não. As pessoas preferem não só consumir o seu conteúdo, como dizer, você é horrível.
Os caras querem te falar conectadas,
de alguma
maneira. Não, mas posso falar, uma vez aconteceu comigo, até já contei essa história aqui há muito tempo atrás, uma vez uma... A gente é assim, né? A gente tem um monte de elogio, aí um fala, você é idiota. Só pensa naquilo. Aí, uma vez, alguma coisa que eu fiz, assim, que... Aí alguém escreveu assim, não escreveu nem pra mim, eu odeio esse cara, não sei o que mais. Aí, pessoa foi lá e falou, Dê por quê, bicho? Aí a pessoa respondeu, não te odeio, não. É que eu falo, eu te amo há muitos anos, você nunca respondeu.
Eita! Aí ou te seja, pegou, hein?
Conseguiu. Aí
conseguiu.
Conde, queria te perguntar uma coisa, você me ama?
Muito.
Tá.
Desde a época do Rokutan.
A pergunta é a seguinte, como é que você é nas relações? Você é mais espontâneo ou você faz um Excelzinho? Olha, dia 3 eu vou pegar uma bike, falar com ela que eu gosto dela. Dia 4 eu te gosto. Como é que é?
Cara, depois que a minha mãe morreu, eu gosto de demonstrar meu sentimento assim para as pessoas que eu amo. Só que acho que tem uma coisa... Uma característica diferente, assim, pro tipo de amar, que às vezes por mensagem é mais fácil, às vezes olho no olho é mais fácil, mas uma coisa que eu tenho feito, assim, quer dizer, eu faço isso já há um tempo com uma certa frequência, é falar pros meus amigos também, não apenas pra minha esposa, não apenas pro meu irmão, pro meu pai, pra minha avó. Obrigado, eu ri porque eu falo pra minha avó. Vó, eu te amo. Ela fala, obrigado. Mas eu acho tão fofo quando ela fala obrigado. Mas, cara, eu falo isso pros meus amigos também. Pô, cara, eu te amo. E eu sou o time Bruno. Não precisa me responder, não. Só quero que você saiba que eu te amo porque, né, quando a minha mãe ficou em coma, ela ficou 10 anos... 10 anos, ó, perdão. 10 dias em coma e eu ia lá visitar ela, conversava com ela, mas ela não respondia. Eu falava que amava ela sempre, mas eu perdi a oportunidade dela me responder ali, de sair da boca dela também, o eu te amo. Então, acho que é muito importante.
Porque na vida vocês não trocavam muito esse tipo de não. Declaração.
Eu não gostava de demonstrar muito os meus... Eu tinha medo. Uhum. Eu tinha medo de não ser correspondido. Então, eu era um cara muito reservado. E depois que minha mãe faleceu, cara, eu falo pra todo mundo, pros meus amigos, assim. Mas, dependendo da idade, tenho alguns amigos mais velhos, assim... Que eu falo isso pra eles, eles também falam, eu te amo. Não sei se tem alguma coisa a ver com a idade.
Engraçado, eu nunca ouvi. Minha gente, não é da minha vontade, mas eu vou ter que tomar uma atitude horrível. Uma atitude que eu não amo, que é encerrar esse programa.
Ah, não.
Ana Clara, todo o sucesso do mundo pro seu panelaço.
Ah, obrigada.
Esperarei o convite do Chico Bosco, que faz um carbonara, que é uma grandeza. Estreia... E outra coisa, outro aviso importante, que estreia amanhã... Sexta temporada de DT Brasil, às 18 horas, no Globoplay, às 22h30, aqui no TNT. E se você já tá com saudade do Daut, ouve o papo que ele teve com o nosso Chiquinho Bosco aqui.
O papo foi bom.
No
foi bom.
Entre Chicos, lá no podcast do Papo de Segunda. Obrigado, Francisco Daut, um prazer te receber aqui. Papo lindos, Papo Lovers. Papos lolós. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo... Obrigado pelo... Tchau, tchau. Semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado pela... Obrigado pela...